Está na página 56 ou 57, Shema Koleinu. A próxima, Shema Koleinu. Né? Logo depois, na 56 embaixo. Dessa última brachá do meio da Amidá. A gente já visto que a Amidá tem três brachot do começo e tem três do final, que são padrões. Todas as vezes que você faz a Amidá, as três primeiras, as três últimas são iguais. E no caso de durante a semana, tem essas 13 brachot do meio. Essa daqui é a 13ª brachá do miolo da Amidá. E ela é paralela, naquela forma que a gente viu que as primeiras seis estão relacionadas às segundas. A gente tem então essa brachá como a Shema Koleno está relacionada com Barech Aleino. Da mesma forma que a sexta brachá nós pedimos sustento, nós pedimos então pelas necessidades do nosso corpo. Nesta brachá Shema Koleno nós estamos pedindo pelas necessidades da nossa alma. E nós estamos falando aqui nesta brachá sobre a tefilá de uma forma geral. Nós pedimos para Deus atender a nossas preces. É interessante que o Hatam Sofer, quando fala sobre o conceito da reza, ele nos deixa claro que a reza é um nível de profecia. Não só que os profetas é que estabeleceram para nós o texto da reza, mas a própria reza é um tipo, é um nível de profecia. De fato, um nível baixo de profecia, mas não deixa de ser uma profecia. Então, da mesma forma que o profeta se conecta com Deus e tem uma conversa com Deus, um diálogo com Deus, no caso da reza, por mais que não é um diálogo, é um monólogo, nós é que estamos falando com Deus, mas esse contato que nós temos é um contato muito similar à profecia, só que só em um sentido. A reza é algo acima da nossa compreensão e faz parte dos milagres que Deus colocou na natureza. Quer dizer, você imaginar que o mundo espiritual está conectado ao mundo físico é um milagre. Por exemplo, quando a Torá fala que se vocês vão guardar as minhas mitzvot, vocês vão ter chuva no tempo certo, e as produções, a terra vai dar no tempo certo, e vão ser boas, vão ser saborosas, e etc, etc, como a Torá fala. O Nachmanides comenta sobre isso, que isso é um grande milagre. Essa conexão que existe entre o mundo espiritual e material, que aquilo que você faz no campo espiritual influencia o campo material, é um milagre. E a reza também tem esse mesmo conceito. Imagina que se uma pessoa está numa situação difícil, que precisa de sustento, ou alguém, por exemplo, precisa passar por uma cirurgia, e do outro lado do mundo tem alguém que está rezando por essa pessoa, ele está influenciando na forma que esta cirurgia vai ser levada e o resultado que ela vai ter. Isso é algo totalmente acima da compreensão humana. Isso faz parte dos milagres que Deus coloca à nossa disposição. Existem duas expressões para a reza que são utilizadas nessa brachá de Shema Koleinu. Fala, Betina. Sim, uma alma é dependente da outra. Totalmente dependente. Existem dois níveis de reza que são mencionados nesta brachá de Shema Koleno. Existe algo que é chamado de Tefilá e existe algo que é chamado de Techiná. Qual a diferença entre Tefilá e Techiná? A diferença é a seguinte. Tefilá vem do radical palal, lit palel, palal, que significa pensamento. Lit palel significa quando a pessoa está se conectando com pensamento. Tem várias palavras que aparecem deste radical na Torá. Por exemplo, os próprios juízes na Torá são chamados Pelilim. Pelilim porque eles pensam. Quando um juiz está julgando, ele precisa pensar como que ele vai dar o veredito, qual que é o que está acontecendo naquele caso. E o conceito de tefilá é que a pessoa está se conectando com Deus por intermédio do seu pensamento. Lógico que precisa verbalizar, mas não basta verbalizar. Precisa ser uma verbalização junta com o pensamento. E se a pessoa deixa de pensar, está faltando na reza dele. Da mesma forma que se a pessoa deixa de falar, está faltando na reza dele, porque a reza precisa ser pronunciada. A reza também precisa ser acompanhada do pensamento, e se o pensamento não está acompanhando a reza, está faltando na reza da pessoa. Quando a pessoa está rezando, ele deve pensar que cada momento da sua vida e todo o seu sustento, toda a sua existência dependem do desejo e da vontade de Deus. E nada pode garantir o segundo seguinte da vida da pessoa. Afinal de contas, a pessoa está a um batimento de coração do seu falecimento. Quer dizer, para a pessoa deixar de viver, basta um batimento. E por isso a pessoa precisa ter em mente, quando ele vai rezar, que isso que ele tem o poder de visão, e de audição, e de fala, e de pensamento, e ele caminha, e ele consegue sentir as coisas, ele consegue agir, e ele tem sustento. E todo o resto que ele tem é graças ao fato de Deus estar dando para ele constantemente tudo isso. Essa é a base da reza. A consciência. Não entendi, desculpa.
Tá. Essa parte da reza é uma reza que também você pode fazer pedidos.
Tá certo, você tem razão, a gente não mencionou isso ainda. Nesta brachá de Shema Koleno você pode acrescentar pedidos. Justamente porque nós estamos aqui numa brachá bem geral. Por isso você pode incluir pedidos específicos aqui. Além disso, que a tefilá é chamada de tefilá e que existe esse nível de reza que está totalmente ligado ao pensamento, ao intelecto, existe um outro nível de reza que é chamado de tachanunim. Tachanunim significa súplicas. Tachanunim são os pedidos que são e que vêm do nosso sentimento, do nosso coração. Sim, se fala desses esses dois conceitos de tefilá são abordados várias vezes na reza. Justamente porque existe a parte da reza que é mais intelectual, que você pensa nisso que tudo eu dependo de Deus. E agora existem as coisas que são muito pessoais e que são sentimentos. Eu tenho alguma amargura para derramar perante Deus agora. Eu tenho algo que está no meu coração para falar com Deus. Isso é chamado de Tahanunim. E nós encontramos esses níveis de reza, esses tipos de reza, em diversos lugares. Por exemplo, a famosa Haná, que toda reza é baseada, inclusive, na sua prece. A Haná, mãe do profeta Samuel, ela tem os dois níveis também. Ela, em um primeiro momento, está escrito Valtit Palela Lashem, ela rezou para Deus, a parte intelectual. E depois está escrito Vaeshpochet Nafshi Lifnei Hashem, eu jorrei a minha alma perante Deus. Então vem os sentimentos que acompanham a reza. David HaMelech também fala no Salmo sobre esses dois conceitos. Ele pede para Deus ouvir as suas preces e para atender as suas súplicas. Porque são dois níveis de reza que caminham ou separados ou juntos. E nossos sábios dizem, no Pirkei Avot, na ética dos pais, não faça da sua reza algo rotineiro, e sim que seja rachamim vetachanunim lifnei hamakom, que seja um pedido de misericórdia e de súplica perante Deus. Ou seja, a nossa reza é sempre igual. Todo dia você fala as mesmas palavras. É verdade. As palavras são as mesmas. Mas o coração que acompanha cada reza deve ser diferente. Então a parte de tefilá é igual, porque no final das contas a parte intelectual é sempre igual. Nós dependemos de Deus para tudo. E aí então você vai ter esse tudo na Amidá. Mas o que você tem no seu coração naquele momento para pedir para Deus de forma mais específica vai variar de reza para reza. E falta bastante. E não é algo que a pessoa deve se culpar nesta falta na reza, porque os grandes mestres já reclamam e dizem que eles não conseguem chegar no nível ideal da reza. Exatamente. Tem dias que a reza sai mais fácil, tem dias que a reza sai mais difícil, tem dias que você consegue se concentrar mais, tem dias que você não se concentra nada, tem dia que você sente que você está colocando o coração para fora, tem dia que parece que você está andando numa estrada reta que não tem nada, não faz diferença nenhuma. Justamente, faz parte do nosso trabalho na nossa reza. Mas é interessante que tem momentos que sim mexem com a gente. A tua reza desse Rosh Hashanah não é igual à reza do Rosh Hashanah do ano passado e não é igual à reza do Rosh Hashanah do ano que vem. Yom Kippur do ano passado não é igual a esse, não é igual a... Por quê? Esses dias tocam muito mais na gente. E nós temos uma consciência muito mais aguçada nesse dia, que é um dia decisivo. Então você não brinca em serviço no Rosh Hashanah e Yom Kippur. Você sabe que é decisivo. O que eu hoje consegui pedir para Deus e a forma que eu vou conseguir rezar perante Deus vai definir como vai ser o ano inteiro. E esse conceito é o que a gente deveria conseguir atingir nas rezas de todos os dias. O meu dia de hoje vai ser um dia diferente se eu conseguir rezar utilizando o lado intelectual e emocional juntos com harmonia. E nós aqui falamos o seguinte, então. Nós começamos essa brachá falando Shema Koleinu Hashem Elokeinu. Ouça a nossa voz, Deus, o nosso Deus. O que significa ouvir a nossa voz? Você não precisa falar, se é para ouvir, é óbvio que é a sua voz. Aliás, você está falando baixinho a Amidá. Então, o que significa ouvir a minha voz? Kol aqui, voz aqui, significa o nosso pedido de Deus entender o conceito que nós estamos querendo transmitir com as nossas palavras. Como se conta aquela parábola de um pai que recebeu um telegrama do seu filho. No telegrama dizia: pai, manda dinheiro. E ele olhou e falou, mas que filho mais mal educado. Isso é jeito de escrever para mim? E o que, que ele pensa? E ele pegou o telegrama e foi até o rabino. Perguntou pro rabino, o que, que você acha que eu devo fazer? Olha só que falta de respeito que meu filho tem, como ele me manda um telegrama. E o rabino pegou e olhou o telegrama e falou, meu querido, você não leu esse telegrama da forma correta. O teu filho não está querendo faltar respeito. O teu filho está desesperado e ele sabe que ele depende de você. E ele está mandando e dizendo assim, pai, por favor, me manda dinheiro. Esse é o conceito que ele está querendo transmitir nesse telegrama. A forma que a pessoa fala, a entonação que a pessoa usa, muda tudo. E a mesma coisa com a reza. As palavras são as mesmas que você leu ontem, que você leu anteontem, que você leu no passado, que você leu há 20 anos atrás. É exatamente o mesmo sidur. Mas a forma que você vai falar é diferente. O coração, a emoção que você vai colocar é diferente. E é isso que nós pedimos para Deus aqui. Shema Koleinu, Deus, ouça a nossa voz, quer dizer, ouça a forma que nós estamos pedindo, não só as palavras. Perceba o nosso emocional que está envolvido nesta reza. Rus? Fala. Então, o que você estava falando, Rachel, é bem interessante esse conceito, né? Que justamente a abertura que você tem com o pai é diferente do que você tem com o seu mestre. E aí entra o que nós falamos, que Deus é Avinu Malkeinu, nosso pai e nosso rei. É nosso pai em relação a essa conexão, que você consegue pedir qualquer coisa para ele. E ele é rei. No contrário, que ele pode te suprir tudo. Diferente de um pai que não consegue tudo, um rei consegue tudo. Então, de fato, se você se relaciona com Deus, se você reza para Deus, se sentindo um filho e se comportando como um filho, você vai ter uma abertura muito maior para fazer seus pedidos. Sim, verdade. Se você, o Talmud fala que uma pessoa que abre mão de determinadas coisas, quer dizer, não, óbvio, que é algo que é crucial, não se pode abrir mão. Isso, quando alguém vem te ofender e você deixa isso passar e você não leva a sério, deixa na esportiva, como se diz, então você causa com que Deus também se comporte assim com você. Ele vê que você é uma pessoa tranquila, então ele também vai ser mais tranquilo com você. E aí nós falamos no Shema Koleinu, Rus Verachem Aleinu. Rus Verachem Aleinu. Qual a diferença entre Rus e Rachem? Rus é ter pena, é poupar. E Irachem é ter misericórdia. Qual a diferença? O Gaon de Vilna explica que uma pessoa que se esforça por algo, uma pessoa que cria algo, ele tem o que é chamado de chus. Ele tem ele tem pena daquilo, quer dizer, ele poupa aquilo. Ele não quer que destrua. Afinal de contas, ele que fez. Rachem é misericórdia no sentido de, por favor, me ajuda, porque se não for você, quem vai me ajudar? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu sou totalmente desprotegido e desprovido. Se não for você, ninguém vai me ajudar. Nós falamos para Deus, e nós pedimos para Deus, para Ele ter os dois tipos de misericórdia sobre nós. Por um lado, Rus, significa Deus, você nos criou. E como todo bom criador de qualquer coisa, muito mais ainda você que criou todos nós, você tem pena que isso se estrague. Você quer que a tua obra perdure. Então, tenha pena dela, poupe ela. E por outro lado também, Rachem, tenha misericórdia, porque se não for você para me ajudar, ninguém vai me ajudar. Vekabel berachamim uvratzon et tefilateinu. E receba com misericórdia e com desejo a nossa reza. Deus recebe as nossas rezas por dois caminhos. Um caminho é rachamim, misericórdia. Quer dizer, se a pessoa merece ou não merece, não é a questão. Talvez não mereça. Mas Deus tem misericórdia. E existe um outro tipo de reza, que é a reza dos tzadikim. Que é uma reza que é propícia de ser aceita. Ele tem mérito suficiente para ser atendido. Ele tem uma pontuação alta. Ele faz por merecer. Esse tipo de reza é Ratzon. Ratzon significa que Deus quer esta reza. É uma reza que Deus gosta, como está escrito várias vezes na linguagem dos nossos sábios, que Deus tem desejo pelas rezas dos tzadikim. Ele aprecia. E por isso nós falamos aqui, Deus aceita a nossa reza das duas formas. Quer dizer, depende. Cada pessoa você vai receber a reza de uma forma diferente. Tem as pessoas que você vai receber com misericórdia, que a pessoa não merece, mas você vai atender. E tem as rezas que você vai atender, que são as rezas que você aprecia muito. Diz tzadikim. Então receba as rezas das duas formas. E tefilateinu, que quer dizer as minhas rezas, no singular, quer dizer, as minha e não nossa, está justamente querendo dizer que, por mais que o texto pode ser igual e todo mundo reza a mesma reza, a minha reza não é igual à sua reza. Cada um tem a sua reza. E nós pedimos para Deus atender cada um segundo aquilo que ele está rezando. Pois você, Deus, é aquele que ouve as rezas e as súplicas. Aqui nós falamos os dois conceitos. Você atende as rezas e as súplicas. Umilefanecha malkeinu reikam al teshiveinu. E da sua frente, nosso rei, não nos devolva vazios. O que significa isso? Nós queremos que Deus atenda as nossas preces. Mas nós sabemos que as nossas rezas podem ser atendidas com um sim e ao mesmo tempo elas podem ser atendidas com um não. Deus sabe o que é bom para nós. Pode ser que Deus vai falar sim, vou te dar isso. Pode ser que Deus vai falar não. Não acho que isso vai fazer bem para você. Mas de qualquer forma, nós pedimos para Deus, olha Deus, Se você vai falar sim ou vai falar não, não interessa. Você sabe o que é bom para mim. O que eu te peço é que eu saia da sua frente não me sentindo vazio. Ou seja, que eu sinta que eu fiz a minha parte. Que eu sinta que eu estou tranquilo por dentro. Que eu falei o que eu tinha que falar perante Deus. E que eu rezei da forma que eu devia rezar perante Deus. E depois, se você vai atender, não vai atender, isso são outros 500, porque afinal de contas, se isso não vai ser bom para mim, então eu aceito o que você vai fazer, Deus. Mas pelo menos que eu sinta que a minha reza valeu. E aí nós terminamos a reza, essa abrahá, dizendo que Atashomea tefilat kol pé. Você, Deus, é aquele que ouve a reza de cada boca. Quer dizer, de todos nós, e cada um segundo a sua boca, segundo as suas expressões. Baruch atah Hashem, shomea tefilá. A fonte das bênçãos é você, Deus, que ouve a reza, que ouve as preces. Sim. Na verdade, pergunta se todas as nossas rezas são atendidas. Todas as nossas rezas são atendidas. A pergunta é como elas são atendidas. Quer dizer, a gente tem geralmente a pessoa tem a esperança que tudo aquilo que ele pede para Deus, Deus vai dar para ele. Mas da mesma forma, como você antes deu exemplo de pai e mãe, da mesma forma que os pais, quando os filhos pedem, não é sempre que dão. Porque às vezes o pedido é exagerado, às vezes o pedido vai prejudicar ele, às vezes a criança não imagina quais são as consequências de ter aquilo ou de fazer aquilo, mas os pais sim têm essa consciência. Assim também é com Deus, e muito maior. Deus sabe o que é bom para nós. A pergunta sua é muito boa pergunta. Por que que nós rezamos? Por que nós rezamos específicos se teoricamente você deveria falar: Deus, faz o que você acha que é bom para mim. É verdade. Se as pessoas iam ficar mais calmas é uma outra questão. Eu não sei se as pessoas iam ficar muito mais calmas assim. Porque, em primeiro lugar, se você for olhar do lado psicológico até, uma pessoa quer ter alguém com quem ele pode compartilhar e colocar para fora tudo que está no coração dele. E às vezes colocar para fora já é um alívio. Agora sim, o que Deus quer com a reza? Afinal de contas, não precisava rezar também, teoricamente. Deus sabe o que é bom para você, ele vai te dar e acabou. A reza é uma forma da pessoa poder se conectar com Deus. É uma chance que Deus dá da pessoa poder se conectar a Ele. E a maior bênção que tem é a pessoa poder se conectar a Ele. Que é o famoso exemplo da cobra. Que a cobra, depois que deu do fruto proibido para Havá comer, foi amaldiçoada. A maldição dela é que você vai comer terra em todo lugar. Nossos sábios perguntam, isso é uma maldição? Quando você vai viajar, você tem que levar comida, você tem que se preocupar se vai ter comida onde você vai, não vai ter comida, vai passear, tem que saber se tem comida, não tem comida. A cobra não precisa se preocupar, onde ela vai tem comida. Isso é uma maldição? Parece uma bênção. Ela pode ter comida em qualquer lugar, não precisa ficar se preocupando com comida. E a resposta é que Deus naquele momento estava falando para a cobra, ó, eu não quero mais saber de você. Se vira. Você precisa de comida para viver? Não tem problema, vai ter à vontade. Mas sabe uma coisa? Não fala comigo, não olha para mim, não me pede nada, você tem tudo, se vira. O fato da pessoa poder chegar para Deus e falar, Deus, eu preciso disso, eu quero aquilo, esse canal livre que nós temos, é uma bênção. Da mesma forma que um filho. Por que nós deixamos os nossos filhos pedirem qualquer coisa? Fala para o filho, escuta aqui, aqui quem sabe o que você precisa são teus pais. Você não abre a boca, você não pede nada, você vai receber o que você precisa. Você cortou o teu relacionamento com o teu filho. Então Deus deixa essa porta aberta para nós termos uma conexão com Ele. Fala o que você precisa, tudo você pode falar. Fica à vontade, sinta-se à vontade para dialogar comigo. Agora, se eu vou te dar ou não vou te dar, é uma outra coisa. Pode ser que pelo fato de você falar tão educado, você vai merecer. Pode ser que pelo fato de você reconhecer que até para isso você precisa de Deus, Deus vai falar, oh, muito bem, agora eu estou gostando de ver. Se você percebe que até isso você é dependente de mim, então sabe uma coisa, você merece receber isso. Se você não pedisse, não ia ter. Então por isso existem coisas que você vai acabar recebendo por intermédio da reza, que você não iria receber se não rezasse. Existem coisas que você, mesmo rezando, não vai receber porque não é para o bem. Mas essa conexão que você tem e essa livre conversa que você pode ter com Deus é a maior coisa que pode ter. Então, olha só, que é justamente esse conceito do pedido que você está querendo. É o que nós falamos agora. Quando nós falamos para Deus, não nos envie da sua frente vazios. É justamente esse conceito. Deus, eu quero me sentir que eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo que eu pedi o que eu precisava pedir. Vai ser atendido da melhor forma e eu continuo tendo fé em você. Que tudo vai ser para o bem. Esse vazio que nós estamos pedindo para Deus para não ter, para não sentir, é justamente isso que você está falando, Adriana. Porque às vezes a pessoa pede algo e não tem aquilo, e não recebe aquilo, ele sente um vazio. Ele sente, puxa, hoje de manhã fiquei lá meia hora rezando para Deus para ter sucesso nisso, não tive. Não valeu nada. Que pena, perdi meu tempo. Então a pessoa se sente vazia. E é isso que nós estamos pedindo para Deus. Não quero me sentir vazio. Eu quero me sentir cheio. Quer dizer, eu fiz a minha parte. A minha parte era pedir, eu fiz. Tem muito mais a se aprofundar nisso. Eu cheguei a dar uma aula sobre isso. Quando eu estive no Brasil... Eu não lembro se a gente chegou, porque a gente foi jantar juntos. Eu não lembro se eu cheguei a falar sobre isso uma semana antes. Mas eu cheguei a dar uma aula na Cirela, quando eu estava aí. Então, nessa aula a gente justamente falou sobre isso. O tema da aula era se a minha reza é em vão. Eu posso depois, Blineder, mandar para vocês essa aula. A gente abordou vários outros fatores que agora não dá para ir, senão a gente não vai... seguir o resto.